Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Depois de tudo o que Ezequias havia feito com tanta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e invadiu o Judá. Acampou-se contra as cidades fortes com a intenção de se apoderar delas. Vendo Ezequias que Senaqueribe vinha e que pretendia guerrear contra Jerusalém, teve conselho com os seus principais e os seus homens valentes para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Diziam assim: por que veriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Então ele se fortificou e reparou todo o muro quebrado e levantou torres sobre ele. Fez outro muro por fora. Aleluia! Fortificou os terraços de apoio na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Colocou oficiais de guerra sobre o povo, ajuntou-os a si na praça da porta da cidade e disse-lhes ao coração. Eita glória! Disse-lhes ao coração. É para você, hein? É para você. É para você. Esforçai-vos. Tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está lá fora com ele, pois conosco há um maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Eita maravilha! Vamos ao versículo número 9. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando, ou seja, cercando Alaquis, enviou os seus líderes oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem. Assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em que você está confiando, vós que deixais sitiar em Jerusalém? Olha como é que vem a história aí. Versículo 9 já começa a afronta, já começa a afronta. Mandou um recado: rei da Síria, quero saber como é que vocês, moradores de Jerusalém, podem se sentir-se seguros ficando aí enquanto o exército inimigo está cercando a cidade. Versículo número 11. Não vos incita Ezequias para morreres a fome e a sede, quando diz: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Glórias a Deus. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e disse a Judá e a Jerusalém: diante de um só altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso. Não sabeis vós que eu e meus pais fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações dessas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Qual foi de todos os deuses dessas nações que meus pais destruíram o que pôde livrar o seu povo do meu poder? Como, pois, poderá o vosso Deus vos livrar das minhas mãos? Agora não vos engane, Ezequias nem vos incite assim. Não lhe deis crédito, pois nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Quanto menos o vosso Deus, misericórdia, quanto menos o vosso Deus vos poderá livrar das minhas mãos. Bom, e agora vamos ao versículo 16, que já é um outro parágrafo. Os oficiais de Senaqueribe falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. O rei também escreveu cartas blasfemando do Senhor Deus de Israel e dizendo contra ele assim: olha, como os deuses das nações das outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também você, Deus, o Deus de Ezequias, não vai livrar o seu povo das minhas mãos. É. Vai brincando. 18. Então clamaram em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar, amedrontar, colocar medo e perturbar, a fim de tomar a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos das outras terras, obra das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso. E clamaram ao céu, e o Senhor enviou um anjo, que destruiu a todos os homens valentes, os chefes e os oficiais do arraial do rei da Síria. Pelo que voltou à sua terra com o rosto coberto de vergonha, e entrando na casa de seu Deus, os seus próprios filhos o mataram à espada. Brinca com Deus, você vê. Tem gente brincando com Deus aí. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros. De todos os lados lhes deu descanso. Muitos traziam ofertas a Jerusalém ao Senhor e as coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Senhor, no nome de Jesus, que nós estamos aqui reunidos, e pedimos que o Senhor abra a porta da palavra e venha falar ao coração. Fala ao coração dos teus servos, fala ao coração dos nossos irmãos, e que seja a tua bênção sobre as nossas vidas, que seja a tua paz, a tua alegria sobre cada irmão ou irmã que agora ouve, Senhor, a Rádio Trombetas. Pedimos no nome precioso de Jesus, amém. Glórias a Deus. Irmãos, já poderia até a gente parar aqui, porque a mensagem já está aí. Senaqueribe invade Judá. Ele, antes de invadir, ele faz um jogo psicológico de pressão, não só contra Ezequias, contra o povo do rei Ezequias, amedrontando o povo do rei Ezequias. Não bastasse isso, ele amedrontou o Deus único, poderoso, como se estivesse falando com os deuses das outras nações. Ele disse: olha, o Deus de Israel, olha, nem você, assim como eu destruí os outros deuses, assim como eu destruí os outros deuses, eu vou destruir você também. Não adianta, não. Olha, você imagina que petulância um incircunciso, um filho de Belial, fazer isso com Deus. E aí o resultado você já viu, e nós queremos agora trazer algumas informações que vão trazer lições e vamos nos aprofundar um pouquinho mais na graça de Deus, para que você redobre o seu ânimo para aquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Em primeiro lugar, só para que a gente tenha uma ideia, o Império Assírio era muito poderoso e era extenso, e como aqui mesmo ele diz, ele conquistou muitas nações, ele também, os seus pais. E mais uma vez, Senaqueribe, ele desejava conquistar mais cidades para que a população pagasse impostos e ele ficasse mais rico, mais rico, mais rico, mais rico, mais rico. Então, ele, depois que conquistasse as cidades, pegasse os despojos, ou seja, o que tinha valor, ouro, prata, vestes, escravizar as pessoas, ele forçava as pessoas a pagar tributos, a pagar tributos. E muitas vezes exigia o quê? Fidelidade. E aí tinha que pagar através não só de ouro, prata, de vestes, mas pagava imposto de forma de gado, vinho, equipamentos de guerra, cavalos, armas e todas essas coisas. É por isso que ele queria se tornar o que? Grande, o poderoso. É um tipo de pessoa que também se aplica a Satanás, que quer ser o poderoso. E hoje também, hoje, dia 16, hoje, existem muitas nações que querem ser os poderosos das nações, querem ser o comandante, querem ser deuses, querem ser deuses, querem ser deuses. O que? Querem cobrar impostos, querem fazer súditos, querem fazer escravos. O mundo tem feito isso. O mundo tem feito isso através da riqueza. Ele quer cada vez mais riqueza, 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 riqueza. E muitos estão sendo súditos desses reis e soberanos mundanos, incircuncisos e filhos de Belial, quer seja ímpio ou quer seja ímpio disfarçado de evangélico. Então tomemos todo o cuidado. Uma coisa eu quero dizer para você que me ouve agora. Quando Ezequias, rei de Judá, quando ele olhou para a situação devastadora, assustadora, que o amedrontou, por certo, ele temeu, porque ele era ser humano, um grande exército, era um número muito grande, que estava lá fora para amedrontar, para afrontar, para envergonhar. E quando ele viu a perspectiva do povo assírio invadir, ele tomou decisões importantes. E nós vamos ver as decisões que ele tomou. Tudo que ele podia fazer, tudo que estava em suas mãos para minimizar a situação, para encorajar o povo, ele teve que fazer. Mas o resultado não foi do braço da sua mão, o resultado não foi na sua inteligência. Sim, ele fez o que tinha que fazer, mas ele confiou o resultado ao Deus único, poderoso, soberano. É isso exatamente que nós devemos fazer hoje. Você tem recursos que Deus tem te dado, inteligência, força nos braços limitadas, mas você tem força. Você precisa usar, você precisa se esforçar, mas precisa não confiar nessas coisas temporais que são limitadas. Você precisa confiar o resultado àquele que pode dar o resultado. Deus. É o que nós devemos fazer quando nós estamos enfrentando situações difíceis e assustadoras. Seja pelas nossas falhas, precisando da conversão, do arrependimento, da misericórdia de Deus. Devemos tomar todas as medidas possíveis para resolver, melhorar a situação, amenizar o problema. Só que com isso, nós fazemos a nossa parte. A nossa responsabilidade é entregar e confiar que a situação seja solucionada por Deus em oração, em confiança, em fé. E assim nós alcançaremos aquilo que é desejado. Vamos lá ao nosso texto. É interessante, cada vez que a gente vai lendo, eu já fui marcando aqui para a gente estratificando. Primeira coisa, esse texto que você já ouviu muitas vezes, simplesmente fala de ânimo que Deus quer dar. É uma palavra de ânimo para todos nós, uma palavra de entusiasmo, de coragem, de vigor em meio a situações difíceis. E nós vemos em toda a Bíblia pessoas que redobraram as suas forças, né, usando aquilo que Deus tinha dado de capacidade para si, para o seu reino, mas acima de tudo confiando no Senhor. Vejamos então, depois de tudo que Ezequias havia feito com tanta fidelidade, primeira coisa, que a gente vai destacando nos versículos. Ele tinha feito com tanta fidelidade, com tanta fidelidade. Depois de tudo isso e dessas provas de fidelidade que Ezequias deu a Senaqueribe, rei da Síria, invadiu o país de Judá. O seu exército cercou as cidades protegidas por muralhas, procurando conquistá-las. Então a primeira coisa, mesmo que nós sejamos imperfeitos, somos imperfeitos, Deus requer de cada um de nós fidelidade. Depois de tudo isso, o que Ezequias havia feito com tanta, esse tanta aqui, diz que ele foi um homem bom, justo, fiel ao Senhor. E mesmo ele sendo fiel a Deus, mesmo ele sendo fiel a Deus, com tanta fidelidade, a fidelidade não impediu que o adversário, que os filhos de Satanás, chegassem próximo dele e afrontasse não só ele, mas também todo o seu exército, todo o seu povo, toda a sua nação, e também não só ele e o exército, mas também afrontasse o Deus que Ezequias estava servindo. E aí vem ameaças. Você que serve a Deus com fidelidade, quais são as ameaças que batem à sua porta hoje? É desemprego, é o mundo afrontando, é o vizinho, é o patrão, é o empregado, é o que é que está afrontando você? Um problema de relacionamento na sua família, o cônjuge, é o desespero por causa do desemprego, é a falta de pão, o que é que está afrontando você? E você se pergunta, mas Deus, eu te sirvo com tanta fidelidade. Isso, fidelidade, nós entendemos nas áreas da sua vida. Sua devoção, sua piedade, seu amor para com Deus, nos sacrifícios, em fazer tudo para a glória de Deus. Essa fidelidade não impediu que ele fosse cercado, ameaçado. Assim como nós hoje, quando somos fiéis a Deus, nada nos impede de ficar imunes aos ataques, às afrontas, às vergonhas que querem nos submeter. Mas em todas essas coisas, eu quero dizer, não como um jargão, em todas essas coisas, quando a nossa dependência é dele, quando nós fazemos o que está em nossas mãos, eu posso dizer que o Senhor pelejará por nós, com tanta fidelidade. Eu sei que você é afrontado. E essas afrontas, Ezequias podia fazer, Deus? Não pode. Eu te sirvo com muita fidelidade. Por que que vem isso? Me proteja agora. Me faz alguma coisa. Faz alguma coisa. E diz o texto, no versículo 2. Vendo Ezequias que Senaqueribe vinha e que pretendia guerrear contra Jerusalém. Ele viu as circunstâncias. Então ele observa. Uma pessoa, antes de tomar decisão, ele precisa observar as coisas, ele precisa analisar, precisa ter calma, precisa ter paciência e usar a inteligência, a razão que Deus deu a ele. Ele não é um ser bruto, ele não é, uma minhoca, ele não é uma lesma. O homem observa, diz a Bíblia, vendo Ezequias, ele viu. Ele viu que Senaqueribe estava planejando, ele entendeu a inteligência que Deus deu a ele, e a inteligência e a observância, por ele contemplar a situação, ele fez uma estratégia que estava ao seu alcance, ao alcance das suas forças, das suas mãos. O que que ele fez? Não tomou decisão unilateral. Tem circunstâncias difíceis que nós atravessamos e passamos e que nós queremos tomar decisões sozinhas, quer seja no campo eclesiástico, no campo da igreja. Algumas pessoas tomam decisões unilaterais, não é assim. Algumas famílias, mesmo você pai, mesmo você cabeça da família, você que é o marido, você precisa levar as circunstâncias para a sua esposa. Quando os filhos são crescidos, pessoas próximas, cada caso é um caso, é óbvio, mas você deve também compartilhar o perigo que muitas vezes você passa. E você toma decisões sozinhas, isso em várias áreas da vida. Quantos maridos, por não tomar conselho com a esposa, ficaram encalacrados de dívidas ou tantos outros problemas, vieram à derrota, não pediram conselhos em pessoas que realmente podem dar conselhos, anciãos, homem cheio do Espírito Santo de Deus e também na sua casa. Teve conselho com os seus príncipes. Teve conselho com os homens valentes. Consultou. Orientou-se com os seus chefes, com os militares e civis, fizeram uma reunião e traçaram um plano. E qual foi o plano? Que tapassem as fontes de água que ficavam fora da cidade. Porque o que acontece? Não era um cerco. O que acontecia na cultura, nas brigas, nas guerras desse tempo aqui? Aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Mais ou menos. A cidade, que era fortificada com muros altos e largos, onde tinha sentinelas, torres, o exército que estava tentando conquistar a cidade, ele cercava, sitiava e ficava ali por meses e anos para que acabasse o suprimento da cidade, água dali, e eles tivessem que sair, e ali invadiria e conquistava a cidade. Chegou o momento até pessoas cometerem o canibalismo, porque tinha um exército inimigo lá fora, e era um insulto, uma afronta ser morto pelo inimigo. E muitos, inclusive, praticavam um canibalismo, porque o cerco durava não é um dia, o cerco durava semanas, meses e anos. Acabava o suprimento, água, comida, pão, tudo dentro da cidade, e não tinha outro jeito a não ser se entregar ou então lutar para morrer. E diz aqui a palavra do Senhor que eles usaram estratégia: vamos acabar com as fontes de água, que eles vão ficar muito tempo aqui do lado de fora, mas vão ficar sem água. Então vamos acabar com as fontes que ficam lá fora. Vamos acabar com essas fontes. E ali eles concordaram com o plano. E diz a palavra com eles, com esse intuito, com esse projeto, com esse desígnio, muitas pessoas se ajuntaram. Muitas pessoas foram não só acabar com as fontes das águas, mas tapar também todas as brechas, tapar as fontes para que não tivessem água, suprimento, mantimento, para que ficasse ali muito tempo. Foi isso que eles fizeram. E diz a palavra no versículo número 5. Houve ajuntamento, o povo animou, o povo cooperou. Olha a cooperação aqui, igreja. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes. Muito povo, unidade na oração, unidade na intercessão, unidade para a glória de Deus, para defender a palavra, o evangelho, e proclamar, fazendo aquilo que está nas nossas mãos para fazer. O povo tem que se juntar, o povo tem que se animar. Ninguém pode ficar puxando de um lado para o outro. Temos que puxar para a mesma direção. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Versículo 5. Então ele se fortificou. Ezequias se fortificou. E diz a palavra que ele reparou todo o muro quebrado. Todo o muro quebrado. Os muros que estavam rachados com brechas, com buracos. Entravam animais, entravam estranhos, uma brecha daqui, outra brecha dali. A Bíblia diz que ele se fortificou e reparou, ele consertou. Consertou a muralha da cidade. Ele construiu torres mais altas em cima dela e levantou outra muralha ao redor que já existia. Fechar as brechas que estão na sua vida, na sua família, no seu trabalho. A gente, às vezes, na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada peregrinação, na nossa carreira cristã, nós avançamos, continuamos indo à igreja, continuamos sendo servos de Deus, mas nós relaxamos e deixamos uma brecha ali, uma brecha aqui, uma mentirinha aqui, um suborno ali, um dinheiro ilícito daqui, uma palavra torpe daqui, um olhar daqui, e as brechas vão aparecendo. E daqui a pouco os muros estão igual peneira, todo furado. Vamos fechar as brechas da incredulidade. Vamos fechar essas brechas. Ezequias diz aqui que se fortificou. E como se fortifica então, pastor? Fechando as brechas da lascívia, do pecado, de tudo aquilo que te afasta de Deus, pensamentos, corta o mal pela raiz, seja ele qual for. Você que está aí flertando com alguém que você nem conhece, você que está nas redes sociais, no oculto ou não, fecha a brecha, fortaleça-se no Senhor. Repara essa brecha agora em nome de Jesus, que Satanás está a derredor querendo entrar. Fechou, levantou torres, ou seja, vou olhar de cima agora. Estava olhando mais de baixo. Estava olhando de baixo aqui, uma visão ainda muito limitada. Ele colocou torres. Levantou torres, diz a Bíblia, ele levantou torres. Para ter uma visão do alto, de cima. E não só levantou, ele reparou os muros quebrados. Levantou torre para enxergar melhor, colocou os vigias lá. E ainda, o que, que ele fez? Fez outro muro por fora. Fortificou os terraços de apoio na cidade de Davi. E fez armas e escudos em abundância. Não compre arma não, viu? Não compre nenhum tipo de material bélico. Mas use as armas espirituais. A Bíblia diz que ele fez armas e escudos em abundância. As nossas armas não são carnais, mas são espirituais em Deus para arrebentar, para destruir todos os principados e potestades. Coloque um muro do lado de fora. Nós entendemos, isso não é de forma alegórica, mas de forma ilustrativa. Fez, já tinha um muro. Ele fez o muro por fora. É o revestimento de poder que o Espírito Santo nos dá. E tem que ter esse revestimento de poder. Nós precisamos saber que Deus nos socorre, mas nos dá ferramentas para que nós sejamos protegidos. E temos que usar, sim, aquilo que Ele nos tem dado. Tem gente que sabe que Deus socorre, mas está caindo chuva e não sai da chuva. Tem um problema num determinado local geográfico. Você fica no mesmo local. Sai daí! Sai daí, sai da Sodoma e Gomorra, que vai cair chuva de pedra e de saraiva. Se fortaleceu, fez muitas armas. Que coisa abençoada. Você tem usado, feito as armas espirituais? Você tem buscado o renovo? Você está novo. Agora o renovo é um revestimento. Você está vestido, tem que ter um revestimento. E esse revestimento é do alto. Para você testemunhar e se proteger desses ataques que vêm muitas vezes sem você esperar. Esses ataques para tirar a sua fé, para te escravizar. É para escravizar. Você é escravo de Jesus. Querem tirar você da devoção. Você é escravo voluntário, porque você amou Jesus, porque Ele te amou primeiro. Você entregou sua vida ao Senhor. Mas esses ataques, quer seja qual for, é uma infidelidade, uma notícia drástica, a perda de um ente. E os inimigos reais, o desemprego, quer fazer com que você saia das mãos do Todo-Poderoso e seja escravo do mundo. Cuidado, use as armas espirituais. Diz ainda o versículo 6. Pois oficiais de guerra sobre o povo. Estratégia. Ele colocou oficiais em grupos para orar, para animar, para incentivar, para estarem sempre em sentinela. É o versículo número 6. Versículo 6 diz: colocou oficiais no comando de todos os homens da cidade, mandou os oficiais se reunirem na praça do portão de entrada da cidade deles. E disse algo, é o versículo número 7. Diz a minha Bíblia: disse-lhes ao coração, disse-lhes ao coração. Esse disse-lhe ao coração é no âmago, é uma palavra honesta, sincera, de coragem, mostrando o seu coração, da graça, do poder. Isso aqui é inspiração, isso é unção, é a graça do Senhor. Ele disse assim, com toda a estratégia que ele tinha montado, ele montou estratégias aqui, inteligência que Deus deu a ele, os recursos que ele tinha nas mãos, as armas espirituais que nós precisamos ter, mas tem algo que precisamos ter ainda mais do que essas coisas. Ele disse ao coração deles, do povo: olha, esforçai-vos, Esforçai-vos, viu, meu povo? Esforçai-vos. Sejam corajosos. Não fiquem assustados, viu? Não tenham medo do rei da Síria, não. Não tenha medo dele e do seu enorme exército. Não tenham medo, não. Por favor, não fiquem assim. Porque ele escreveu, por causa do rei da Síria, nem por causa da multidão que está com ele. Pois conosco há um maior do que o que está com ele. Aleluia! Conosco está um, e você com Deus é a maioria. Creia em nome de Jesus. Conosco está um. Um. E esse foi, não foi um discurso, aquele jargão, recebe, não, ele falou ao coração, ele era fiel a Deus. E você vai ver nos versículos que se seguem, que ele falava de coração para os corações também se reanimarem, se motivarem. E aguardar no céu, lá tem uma multidão, lá fora realmente, tem um exército, para igual gafanhoto, um em cima do outro. Lá fora, mas não fique não, fica preocupado não. Porque conosco há um. E, olha, a gente está aqui, está armado, tem material bélico, está todo mundo com arma na cintura, e nós fizemos aqui arma para todo mundo, a gente vai vencer. Vamos lá, gente, vamos lá. Claro que também ele disse isso, animando o povo, mas o que mais redobrou a confiança, a fé ao povo é o que ele disse aqui, olha, pois conosco há um maior do que está com ele. Glórias a Deus, glórias a Deus. Existe um que está com você. Não é a Rádio Trombetas, não é o Pastor Samuel, não é o seu recurso financeiro, não é talvez a sua saúde, graças a Deus a todo vapor. Não são os recursos. O mundo todo jaz em trevas. O pecado está aumentando, o amor esfriando. Talvez te faltem recursos, talvez você sabe que humanamente falando não pode. E eu quero falar como pastor, como servo de Deus, imperfeito, mas servo de Deus. Já tendo provado o amor e o socorro de Deus muitas vezes na minha vida, há com você um maior, há com você um superior, há um com você que fez uma promessa e há de cumprir essa promessa para a glória do Senhor e para a glória do Senhor Jesus. Diz a minha Bíblia, com ele está o braço de carne. Aí você pode entender de diversas formas. Braço de carne, bomba atômica, recursos diversos, com ele está a força humana, física, com ele está a força de Satanás, que tem força também. Mas o que é comparado ao meu Deus? Ele está contando com a força dos homens, dos cavalos, dos paus, pedras, escudos, lanças, camelos. Mas do nosso lado está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E depois dessas palavras diz a minha Bíblia, e o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. O que é cobrou ânimo, pastor? O que é isso? O povo ficou animado, o povo ficou intrépido, o povo deu pulo, a carne começou a tremer, vamos lutar logo. O povo ficou animado, por quê? Não por causa de Ezequias, mas pelo Espírito que estava falando na boca de Ezequias, dando glória a Deus, dizendo, Deus é maior, o que está conosco, o que já provou que é forte, que é poderoso, ele vai mais uma vez nos dar vitória, porque nós acabamos com a idolatria. Ele fez a sua parte como servo de Deus. Você tem feito a sua parte como servo de Deus? Você líder, você pastor, você está recobrando o povo? Eu ando tão indignado com algumas heresias que eu fico preocupado, tenho que botar um arame para ficar amassando, que eu quase amassei meu óculos agora. Quase quebrei meu óculos. Calma, pastor. Aí vem cidadãos se dizendo pastores, dizendo o seguinte, não, aqui. Se nesta igreja, e fala o nome da igreja, foi você foi salvo aqui nesta igreja. Essa igreja te salvou. Você conheceu tudo aqui nesta igreja. Você deve tudo aqui nessa igreja. E o nome de Jesus, nome de Deus, não é nada. Não é nada. Ah, Jesus. Você tem feito a sua parte de encorajar o povo, líder, pastor, professor, encorajar os seus alunos com a força do Senhor. Você tem feito isso? Então você fez a sua parte. Usou os recursos naturais, a inteligência, se armou com abundância, você fortificou, fechou as brechas, você fez o muro por fora, o revestimento de poder, você colocou uma torre mais alta para enxergar mais espiritualmente, sensibilidade espiritual, enxergar como Deus quer que você enxergue. Sim, aí você animou o povo, falou para o povo. Mas Satanás, o capeta, o cramunhão, ele não desiste, ele vai querer afrontar ainda, porque ele vai fazer com que você desista, e Deus não ama aquele que desiste. A alma do ser não tem prazer com aquele que recua, e você não foi chamado para recuar, mesmo diante de tantas ameaças. Não foi. Ele deu a palavra dele, aí vem agora o inimigo. Versículo 9, diz a palavra do Senhor: Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando a Laquis, enviou os seus oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem. 2 pontos, versículo 10. Então ele viu e mandou uma mensagem para desanimar, para destruir, para abater, para humilhar, para o povo se revoltar contra Ezequias, para o povo se revoltar contra Deus. E olha o que ele disse a partir do versículo 10. Como se fosse um Deus, não é? É a imitação. O que diz Deus com seus profetas? Assim diz o Senhor. E ele diz assim no versículo 10. Assim diz Senaqueribe. É a imitação. Por certo, ele ouviu falar de algumas profecias, de como os profetas falavam, agiam. Essas expressões são imitações do Deus Todo-Poderoso, e porque ele queria se fazer por Deus. E o versículo 10 fala sobre isso. Assim diz Senaqueribe, como se fosse assim. Assim diz Deus, rei da Síria, o Deus da Síria, para afrontar. Hoje querem afrontar a igreja de Jesus. Estão afrontando a igreja de Jesus. Só que estão afrontando não a nós. Estão perseguindo não a nós, estão perseguindo aquele que é rei dos reis, senhor dos senhores, e o Senhor Jesus bradará como o sol do meio-dia e vai fazer justiça. E o que ele disse? Depois de uma palavra de ânimo de Ezequias, aí vem lá o filho de Belial da Síria. Quero saber como é que vocês, moradores de Jerusalém, como tivesse com o alto-falante falando, alto-falante. Quero saber como vocês, moradores de Jerusalém, podem sentir-se seguros, ficando aí enquanto o exército inimigo está cercando a cidade. Ezequias, o rei de vocês, diz que o Senhor Deus, o Deus de vocês, os livrará das minhas mãos. Mas ele os está enganando, e vocês vão morrer de fome e de sede. Pois foi o próprio Ezequias que acabou com os lugares de adoração e com os altares desse Deus, e disse ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que adorassem a Deus diante de um altar só e queimassem incenso somente naquele altar. Olha aí. Vocês vão morrer de fome, de sede, de amíngua. O Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria. Foi isso que ele disse? Foi isso que ele disse? Foi isso? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os altares? Quando ele fala esses seus altos e seus altares, fala de idolatria. Porque ele amava a idolatria, Senaqueribe. E Ezequias foi fiel, derrubou os altares, dizendo que tem que adorar só um. só um, só Deus. Ele disse, diante de um só altar vos prostrarei, ou seja, diante só de Deus se encurvareis, e sobre ele queimarás incenso. 13. Não sabeis vós o que os meus pais fizemos a todos os povos das outras terras? Ele está falando de extinção, outras terras, outras nações, outros grupos, outros povos, outras dinastias. Você não sabe? Ou seja, mostrando no currículo dele, acabamos com todas elas, com todas as terras, destruímos, acabamos, viemos escravos, matamos muita gente. E ainda diz no versículo 13, na metade do versículo 13, está escrito assim: vocês pensam que os deuses daquelas nações foram capazes de salvá-lo das minhas mãos, é? Isso é ele com o alto-falante lá, falando. Não houve nenhum deus das nações que os meus antepassados conquistaram que fosse capaz de salvar o seu povo do meu poder. Então, por que é que vocês pensam o que seu Deus pode salvá-lo, é? Seu Deus não pode salvá-lo das minhas mãos. Portanto, não deixe que Ezequias os engane assim. Não se iludam, não acreditem nele. Nunca houve nenhum Deus que pudesse salvar o seu povo do poder dos meus antepassados ou do meu poder. Muito menos o Deus de vocês poderá livrá-los. Final do versículo 15. Muito menos, quanto menos o vosso Deus vos poderá livrar das minhas mãos. Meu Deus do céu. Quantas vezes nós, pastores, pregamos, fica firme, confia no Senhor, confia no Senhor. Falamos para o rebanho, falamos para a igreja, falamos para esta igreja sem paredes. Aí vem Satanás usando falsos pastores, não é? O próprio filho de Belial usando pessoas, e diz tudo ao contrário do que nós estamos pregando, ensinando e vivendo. Aí muitos acabam acreditando. E aqui vai a afronta. Quanto menos o vosso Deus poderá livrar das minhas mãos? Quanto menos o vosso Deus? A minha Bíblia diz em Gálatas que Deus não se deixa escarnecer. Olha um escarnecedor aqui. Horrenda, horrenda, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Está escrito. São atributos de Deus invioláveis, inquestionáveis, a soberania de Deus, fidelidade de Deus, a justiça de Deus, a ira de Deus. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não se esqueça disso, o que nós estamos semeando, incredulidade, estamos dando ouvido a quem? A Senaqueribe, que é um tipo de inimigo, nos amedrontando, querendo nos escravizar. O mundo está trazendo cada vez mais, fazendo cada vez mais escravos. Não se esqueça, ninguém zomba de Deus e fica impune. Ninguém zomba de Deus. Não zombe de Deus. Deus não se deixa escarnecer. Não se esqueça disso. Começa aí. Começa aí. Um outro parágrafo. E nós vamos... Diz a palavra do Senhor, os oficiais de Senaqueribe, filho de Belial, falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Então começaram a afrontar Deus, começaram a afrontar Ezequias, rei de Judá, servo de Deus. E vem mais aí, vem mais. Como se não bastasse tudo que ele já tinha dito para afrontar, para amedrontar. Irmão, o inimigo tem poder, o mundo está aí. Jaz em trevas, jaz no maligno, é capitalista, é consumista, é diabólico, todas essas coisas estão aí. E as pessoas estão enamorando, flertando já, noivaram, já se casaram com o mundo. Ou por causa da luxúria, ostentação, da pseudo felicidade, do prazer pecaminoso que ofende a Deus. E disse mais: Você veja que o mundo ofende a Deus. Ah, mas não está xingando como falou Senaqueribe, não disse, mas está afrontando com o seu pecado. Está afrontando com essas leis que iram. Que ira os atributos e a santidade de Deus. Versículo número 17. Senaqueribe escreveu cartas em que insultava o Senhor, o Deus de Israel, dizendo mais coisas. Ele escreveu cartas blasfemando do Senhor Deus, dizendo assim: olha, como os deuses das nações das outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também, você Deus, você que é o Deus de Ezequias, você não vai livrar, viu, o seu povo das minhas mãos não. Olha só, é isso que rei das nações estão fazendo. É isso que estão fazendo, afrontando o nosso Deus, afrontando o nosso Senhor, afrontando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas está escrito que o Cordeiro vencerá, porque é Senhor do Senhor e Rei dos Reis, e quem seguir o Cordeiro também será vencedor. A quem você está seguindo, o Cordeiro ou o Rei das Nações? Rei do ouro, Rei da prata, Rei da tecnologia, Rei do discurso, Rei da oratória, Rei da mentira. Então bradaram em alta voz, em judaico, ou seja, em alto e bom som, tradutores aqui, em judaico, não foi na sua língua não, para que o povo de Israel entendesse. Então clamaram em judaico para que entendesse, contra o povo de Jerusalém, que está sobre o muro, para os atemorizar, perturbar, a fim de tomar a cidade. É que é perturbar. Quantas pessoas perturbam a gente? Palavras. Às vezes, não é nem para afrontar, porque sabe que não pode afrontar com Deus Todo-Poderoso, você está cheio de fidelidade a Deus. Aí começa a fazer fofoca, que é uma forma também de apunhalar. É maldizer. Ih, pastor, sabe o que é que... Ih, pastor. Aí quando não consegue ninguém falar nada, ih, pastor, tive um sonho ruim. Essa malignidade, né, de usar dons espirituais para proteger a sua incredulidade, a sua malignidade, a sua maldade, a sua inconversão. Seja homem e converte-se ao Senhor. E fazem isso, sabe para quê? Para nos afrontar. Afrontar você. Parar você. É muita angústia, pastor. É aqui, dali, é um problema aqui e nós passamos também, tá? É aqui, é dali, é daqui, é sufoco daqui, é um negócio daqui. A angústia, não tô aguentando. Aí perde as forças, aí você tem que se fortalecendo. Olha aí, as brechas foram tapadas já. O muro, aumentou o muro para olhar de cima. Fez o revestimento, um outro muro. Fortificou as cidades. Fez tudo isso, se armou com todos os apetrechos espirituais. Então vamos lá. Porque o ataque vem aí. O ataque vem e vai piorar. Perturbar. É o versículo 18 que nós estamos aqui. Versículo 18. Diz a minha Bíblia, falaram em hebraico, isso aqui me chama a atenção, falaram em hebraico, ou seja, para que eles entendam, para que não houvesse nenhum discurso, que eu não estou entendendo o que ele está falando, não, está falando não, falou em hebraico, em alto e bom som, para destruir, para que você entenda que eles estão afrontando, para que não fique nenhuma dúvida. Você falando que você entende, aí vai o coração, atemoriza, para apavorar, para meter medo, para perturbar. A minha tradução aqui traz perturbar. Atemorizar. Olha, estava no muro ali, ó. Estava sobre o muro. Então clamaram em alta voz, gritaram. Aí vem os oficiais de Senaqueribe. Em judaico. Gritaram, estava ali, ó, perturbando no muro. Quantas pessoas perturbam você cada dia? Você sai de uma perturbação, vem para outra. Como diz aí o adágio popular. Você sai do espeto vai para a brasa. Cai da brasa, vai para o espeto. E está na fornalha. Quando está na fornalha, está na espada, está no espeto. Misericórdia, Senhor. Mas se você é fiel a Deus, você está usando aquilo que Deus te deu, você se fortificou, reparou todo o muro quebrado, se você levantou torres, se você fortificou os terraços, se você fez armas em abundância, e se você depende do Senhor, e se você clama a Deus e confia no Senhor, nada disso vai atingir você. Bom, é o que eu creio que minha Bíblia diz. Glórias a Deus, aleluia. Ânimo, irmão. Ânimo, irmã. O que está afrontando você? O que está é um falso pastor? Mas como é que eu vou descobrir pastor que é falso pastor? Aquele que é contra a Bíblia. Aquele que é a favor da sua denominação herética, tradicional, dogmática e é contra a Bíblia. Esse é falso. Ah, mas ele é ignorante. Cuidado, hein? Cuidado com essas interpretações que na ignorância vai nessa. A Bíblia está aí. Jesus já veio. Leia João 15, 22. São indesculpáveis, porque a palavra já veio. Então, pastor e pastoras, líderes, aqueles que se acham pastoras, leia a Bíblia. Além do mais, são preguiçosos. Se dizem pastores, esquecem-se que para ser pastor, diz a minha Bíblia, devem estar aptos a ensinar a Bíblia. E não os dogmas e tradições da sua denominação herética, falsa e seita. Ânimo, irmão. Eu não queria falar assim não, mas é uma palavra só de ânimo. Mas no meio a gente fala assim porque é bom, não é? Diz ainda a palavra do Senhor no versículo 19. Falaram do Deus de Jerusalém. Falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos das outras terras, obra das mãos dos homens. Falaram contra Deus. Quem fala contra a Bíblia está falando contra Deus. Quem fala e desmente o que Jesus disse está falando contra Deus. Mesmo usando o nome de Deus, é para o seu bel prazer, é para se locupletar, é para escravizar. Mas quando não obedecem Jesus e a sua palavra, são contra Jesus. Falaram de Deus contra Deus. Aí vem a outra. Eles não estão massificando a malignidade, o ataque. Ezequias já estava fortalecido, confiando, dobrou a confiança do povo, animou o povo, encorajou o povo que não tivesse medo, estava cheio de arma espiritual, os muros redobrados, os muros já fecharam todas as brechas, a torre ficou mais alta, ele reformou as coisas todas e o ataque continuou. Se o ataque continuou, então ele tem que fazer mais ainda também. Quanto mais trabalho, mais você tem que se esforçar. Diz a minha Bíblia no versículo 20 a seguinte expressão: Porém, versículo 20. Aí o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram a Deus e pediram a sua ajuda. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você já pediu ajuda a Deus? Pediram a sua ajuda? Pastor, já pedi alguns dias, alguns meses, anos. Então, se você pediu a Deus, está na vontade do Senhor, há o tempo de Deus para te socorrer. Oraram a Deus por causa disso, ou seja, com este propósito. E a minha Bíblia diz que Deus enviou um anjo. Oraram e o Senhor enviou um anjo, um só, que destruiu a todos os homens valentes. Eram valentes, mas eram filhos de Belial. Os chefes e os oficiais no arraial do rei da Síria. E ele voltou para sua terra com o rosto coberto de vergonha. Entrando na casa de seu Deus. Vai lá, capítulo 21, perdão, versículo 21, a parte B. Entrando na casa de seu Deus. Qual o seu Deus? É o dinheiro, o ouro, a prata, o poder. Entrando na casa de seu Deus, os seus próprios filhos o mataram ao fio da espada. E diz a Bíblia no versículo 22, assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, de todos os lados, lhe deu descanso. Aleluias e glórias a Deus. O que é que eu entendo? O que é que eu tiro além daquilo que nós já falamos aqui? E nós falamos isso para primeiro você. Primeiro, você aprenda a lição, como eu aprendi hoje. Você redobre o seu ânimo. Tenha fé. Use as armas que Deus tem te dado. Inteligência, capacidade. Está desempregado, não desanime, acorde cedo. Vai lá, busca. Dá um atualizado no currículo, prepare-se. Busque a Deus em primeiro lugar e confie a Deus acima de todas as coisas. Ele fez tudo isso, mas confiou no Senhor. Vamos ler o versículo 7 e 8 do capítulo 32 que nós lemos aqui. Ele se fortaleceu, fechou todas as brechas, tapou o pecado, jogou por terra toda a idolatria, todo o pecado, toda a impureza, e ainda disse, não, lá tem uma multidão, mas há um conosco. Ânimo, irmão, ânimo. O que está invadindo o seu coração para te tirar a paz, para te tirar a confiança na eternidade? Porque querem tirar nós da confiança, e a Bíblia diz que muitos se apostatarão da fé nos últimos dias. Estão invadindo hoje o nosso coração e mente para tirar a nossa confiança e fé. E precisamos tomar providências. Precisamos tomar providências. Lembre-se, lembre-se, repare o que precisa ser reparado na sua vida, porque o inimigo pode aparecer. O que está quebrado, o que precisa ser reconstruído na sua vida, o que precisa ser reformado, o que precisa ser tirado. Você precisa de segurança. Você precisa ser fiel. A maior segurança é fidelidade a Deus e usar aquilo que Deus tem dado para você. Faça mais armamentos. Leitura, meditação. Ontem eu li aqui na madrugada e falei, por que não acordamos meia hora antes, se você não está fazendo isso ainda? Ah, pastor, já acordo 5:30, acordo às 5, mas eu acordo às 5, não acordo às 4:30. Você vai estar aumentando o seu material bélico espiritual. Isso é de Deus. Isso é de Deus. Portanto, meu querido irmão, seja forte, seja corajoso, seja corajosa. Não tenha medo, não desanime por causa do rei lá fora, do príncipe deste século que está aí e dos seus asseclas. O exército dele é grande, ele tem poder, sim. Amedronta, fala, é um falastrão. Maior é o que está em nós. Eita glória! Há um maior do que o que está com ele. Há um maior, há um maior, há um maior, há um invencível, há um todo-poderoso, há um que é justo, há um que ama, há um que é todo-poderoso. Operando ele, quem vai impedir? Deus nos ajuda nas nossas batalhas, porque as nossas batalhas ele toma para si. Aquele que nos persegue está perseguindo a Deus, não se esqueça disso. Mantenha-se nas mãos do Senhor. Que você hoje possa redobrar a sua confiança e prosseguir. Prossiga, 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 prossiga. E a Bíblia diz, o Deus é o mesmo? Então eu creio. E o Senhor enviou um anjo. Enviou um anjo sim, real. É claro, cremos em anjo. Ele enviou o socorro. Qual o socorro que você precisa hoje? Deus enviou. Mas clama. Clama. O Senhor enviou um anjo. Matou os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento. O problema sabe qual é? Que as pessoas não entendem que quando afrontam uma igreja de Jesus, estão afrontando ao Deus Todo-Poderoso. E foi isso que Senaqueribe fez. Afrontou Ezequias, afrontou o povo, humilhou, tentou desanimar. Só que ele afrontou o Deus Todo-Poderoso. E como nós já dissemos, Deus não se brinca com Deus, não se deixa escarnecer. Tem gente brincando com Deus, um monte de gente brincando com Deus aqui. Perderam completamente o temor. E aqui Senaqueribe representa o mundo, representa as coisas que estão aí nos metendo medo. E quando eu falo esse líder Senaqueribe, tem líderes religiosos que também estão aí nessa praia, viu? Não é só os soberanos ímpios, não. São aqueles que se dizem cristãos, presidentes de denominações, líderes, apóstolos, pastores, mas na verdade são Senaqueribes usando o nome de Deus em vão, com palavras lisonjeias, mas negam com as suas obras, porque não tem amor, não tem graça, não tem justiça, não tem misericórdia, não tem fé, e já se casaram com as confrarias malignas, terrenas. Horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Mas essa palavra é para você se animar, não desistir. Viu, serva? Serva do Deus, não desista não. Não desista não. Há momentos que nós nos humilhamos, temos sim medo porque somos de carne e osso, mas há um maior, há um maior. Aleluia. Eu não sei o que você está passando, mas você pode ter confiança em Deus. Confie em Deus. Confie no Senhor Jesus, Ele é Salvador, Libertador, está à destra do Pai. Confia. De todas as lutas que você está passando, enfrentamentos que talvez não seja de hoje, talvez meses, anos, quem sabe. Oposições vão vir durante todos os dias, até aquele grande dia. O mesmo Deus continua operando, porque Deus não muda. Não abra mão da confiança que você tem no Senhor. E você será recompensado. Você será recompensado. Ânimo, coragem, força, e o nome do Senhor vai ser glorificado em você e através de você. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo ânimo, pelo fôlego de vida, pela fé que temos no Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que aqui a tua igreja sem paredes, a tua igreja na face da terra, seja, Senhor, encorajada, seja, Pai Celestial, agora visitada, e que o Senhor dê intrepidez, ousadia, e que façamos o que precisamos fazer e confiar no Senhor. E assim abençoa as famílias, abençoa os locais de trabalho, abençoa os lares, abençoa, Senhor, com a tua presença. Envia o socorro. Encoraja, porque o Senhor, no Senhor está a nossa força e a nossa confiança. Em nome de Jesus oramos, amém.